pedigree.
É
coisa de brasileiro, latino charme, francotirador de beijos, inverso de araquiri, mistura de kamikaze e de yoga. Já que eu quero ver.
Agora 7:29 e você curtindo o som do Zé Cavaleiro e da Patrícia. Go Back. Agora 7:30, a Clube FM passa a transmitir a partir de agora a Santa Missa em seu lar, direto da Igreja Matriz Paróquia Nossa Senhora das Candeias. Eu, JB, volto daqui a pouquinho às 9 horas da manhã com mais uma edição do Clube do Brasil. Até já.
Adeus, teu bem.
Rádio Clube de Conquista, FM 95,9, passa a transmitir a Santa Missa em seu lar, direto da Igreja Matriz, Paróquia Nossa Senhora das Candeias, que nos apoiam nessa evangelização. Pel Construtor Incorporação Limitada, como limpa produto de limpeza Zabe. HCC Hospital de Clínica de Conquista, Comércio Alcatraca, representante do Arroz da Lom. Cabral e Souza, uma marca cada vez mais forte. Óticas VIP, um novo conceito, uma nova VIP. Loja Rua Francisco Santos, Avenida Otávio Santos e Avenida Olívia Flores, no Bolívar Shop. Clínica de Endoscopia, Dr. Braulito Perazzi, Avenida Otávio Santos, 395, Edifício Otavirando Costa Lima, 7º andar, sala 709. Pax Nacional Serviços Funerais, Rua Salgado Filho, número 83, 1º andar, fone 77342471 17. Faça festa, Avenida Crescêncio Oliveira, 223, e Avenida Frei Benjamin, 2226, Mercantil Bulhões Materiais de Construção, Avenida Bartolomeu de Guzmão, 313 Centro, e a Rádio Clube.
Rádio Clube de Conquista, 95,9 FM, passa a transmitir a Santa Missa em seu lar, direto da Igreja Matriz da Paróquia Nossa Senhora das Candeias. Irmãos e irmãs, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Nesta Santa Missa, rezemos por nossos irmãos aniversariantes: André Luiz de Andrade Fonseca, Antônia Oliveira Xavier, Antônio Paulo Bonfim, Aristeu Serra, Bárbara Lomanto Lacerda, Camila Ribeiro de Souza, Cristiane Servino, Danilo Santana Rocha, Durvalice Abreu Araújo, Edneza Simões de Andrade, Elísia Prado Santos, Eric de Oliveira Santos, Fábio Torres de Albuquerque, João Batista das Neves, Jorge Luiz Lima, Juliana Costa Freire, Juliana Viana, Francisca, Karine Patrícia Dias Cardoso, Catarina Cardoso, Lorival Silveira Dias, Lucélia Santos Coelho, Maiana Andrade Rocha, Mara Lúcia Barbosa Nunes, Mariana de Andrade Rocha, Marina Rodrigues Ribeiro, Marta Eloy da Cunha Abreu, Matheus Luz Mendes, Neumar Lacerda Rocha, Pedro Amaral Guedes, Rafael Cardoso Bonfim, Raimundo Bastos, Rodrigo de Andrade Rocha, Tarcísio Magno Freire Filho, Edilva Lacerda Santos. Rezemos pelos casais aniversariantes: Alana e Jonatas, Carla e Dorival, Israel e Bárbara, Magno e Laís, Neide e Abraão. Rezemos por nossos irmãos enfermos: Abelina Alcântara, Acácia Souza, Ademir Andrade, Altamirando Maia Filho, Alteni Soares Prado, Antenor Oliveira Filho, Antônio Almeida Coelho, Daniel Oticica, Danilza Ferraz, Eliana Nascimento de Jesus, Eliane Cardoso de Souza, Eric Vieira Leite, Fábio Torres, Gildásio Patês, Guilherme Júnior, Gustavo Borges, Heitor Tavares, Ilmar Lima, Ivaí Nery Santana, Jair da Gama, Jamilton Reis, Jesuína Alcântara, João Pedro, Jorge Coelho, Jorge Flores, Leonildo dos Santos, Liane Ferraz, Lucas Souza, Luciano Porto, Marcelo Pinto, Márcio Farias, Maria Celeste Brito, Maria Selma Bonfim, Maria de Fátima Juliano, Maria José, Maria Laura, Maria Selma Almeida, Mariane, Marilda, Mário Madeira, Marlene de Paixão Barros, Marta Santos Cerqueiras, Maia Brito, Mônica Ferreira, Neide Góes, Natália Moreira Fagundes, Padre Manfredo José dos Santos, Zélia Novaes. Em ação de graça, Roseli Antunes agradece ao Senhor pela conclusão da obra do Instituto Aliança. Missa do quarto domingo da Páscoa, domingo do Bom Pastor. A Igreja celebra hoje, no quarto domingo da Páscoa, a festa do Bom Pastor. Cristo ressuscitado cuida de nós e se faz presente em todas as pessoas que de alguma forma entregam suas vidas pela salvação dos irmãos. Entre essas pessoas, a Igreja recorda as vocações sacerdotais e religiosas.
Fatura mais de 20 mil por mês? Venda em 12 vezes com taxas a partir de 2,25%. Seu negócio cresceu, sua taxa diminuiu. Vem pra Infinity.
A celebração da Santa Eucaristia.
Transborda em toda a terra o amor de Deus. Aleluia, aleluia. A palavra do Senhor criou os céus. Aleluia, aleluia. Transborda em toda a terra o amor de Deus. Aleluia, aleluia. A palavra do Senhor criou os céus. Aleluia, aleluia, aleluia. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Aos retos fica bem glorificá-lo. Cantai para o Senhor um canto novo, com arte sustentai a louvação. Transbordem toda a terra o amor de Deus. Aleluia, aleluia. A palavra do Senhor criou os céus. Aleluia, aleluia. Transforma em toda a terra o amor de Deus. Aleluia, aleluia. A palavra do Senhor criou os céus. Aleluia, aleluia, aleluia. Pois reta é a palavra do Senhor, e tudo o que ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. Transborda em toda a terra o amor de Deus. Aleluia, aleluia. Palavra do Senhor criou os céus. Aleluia, aleluia. Transborda em toda a terra o amor de Deus. Aleluia, aleluia. A palavra do Senhor criou os céus. Aleluia, aleluia, aleluia.
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, meus amados irmãos, minhas irmãs, um bom dia para todos. A minha saudação em Cristo Jesus, nosso amado e eterno pastor, que nos orienta e nos guia nesse caminho da salvação. E de modo que esse bom dia, essa saudação também eu quero estender a todos e a todas que a partir de agora vão estar sintonizados na rádio e nos acompanham na transmissão desta Santa Missa. Nesse dia do Senhor, mesmo nós daqui do interior deste tempo e onde você estiver, possamos estar unidos na mesma fé em Cristo vivo e ressuscitado. O ressuscitado é o bom pastor, é ele que vai à frente, e nós os seguimos como seus fiéis discípulos. Por isso, assim, amados irmãos e irmãs, nos encontrando aqui e neste lugar, neste tempo de Deus, nesta casa de irmãos, para celebrar com alegria a Santa Eucaristia, iniciando mais uma semana, que o Senhor nos conceda a sua bondade, a sua graça, para que no transcorrer dos dias desta semana possamos estar acolhidos e guiados por o seu grande e eterno amor por nós. Portanto, amados irmãos e irmãs, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam com todos.
Dito seja Deus que se reuniu no amor de Cristo.
A pergunta que o povo fazia para o apóstolo São Pedro depois da sua pregação na sinagoga: e agora, o que que nós podemos fazer? Pedro dizia para aquele povo, naquele contexto, naquele momento, e hoje também podemos assumir para nós: convertei-vos, mudai de vida, que a porta das ovelhas seja uma porta de conversão, de assumirmos o amor de Deus, acolhendo a misericórdia do seu perdão, que agora, juntos e confiantes, queremos pedir cantando.
Piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós. Cristo, nossa Páscoa, tende piedade de nós. Cristo, Cristo, tende piedade de nós. Cristo, Cristo, tende piedade de nós. Senhor, nossa vida, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós.
Ó Deus, Pai amoroso, tenha compaixão de todos nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza para a vida eterna.
Amém.
Amados irmãos, reconciliados e perdoados, agora cantemos com alegria o hino de louvor.
Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados.
Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados.
Senhor Deus rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos,
nós vos bendizemos,
nós vos adoramos,
nós vos glorificamos,
nós vos damos graças por vossa imensa glória.
Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós.
Vós que tirais o pecado do mundo, acolhe a nossa súplica.
Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Só vós sois o Santo,
só vós o Senhor,
só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai.
Oremos. Deus eterno e todo poderoso, conduzir-nos à comunhão das alegrias celeste, para que a fragilidade do rebanho chegue onde a precedeu a fortaleza do pastor Jesus Cristo. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos.
Amém. Liturgia da Palavra. Restauremos nossas forças na Palavra de Deus, a qual nos convida à conversão e nos chama a seguir os passos daquele que é nosso pastor e a porta que nos dá acesso à vida plena. A primeira leitura é dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 14, 36 a 41. Ouçamos.
No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, no meio dos 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados. E vós recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós e vossos filhos e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar para si. Com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa gente corrompida. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. Naquele dia, mais ou menos 3.000 pessoas se uniram a eles. Palavra do Senhor.
Graças. O salmo responsorial é o de número 22 e tem como refrão: o Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha.
O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança.
Meu trabalho é fácil.
Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo, e com óleo vós ungis minha cabeça. O meu cálice transborda.
O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha.
Felicidade, todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos.
O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes me caminha.
A segunda leitura é da primeira carta de São Pedro, capítulo 2, versículos de 20 a 25. Ouçamos.
Caríssimos, se suportais com paciência aquilo que sofreis, por ter feito bem, isto vos torna agradáveis diante de Deus. De fato, para isto fostes chamados. Também Cristo sofreu por vós, deixando-vos um exemplo, a fim que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum. Mentira nenhuma foi encontrada em sua boca. Quando injuriado, não retribuía as injúrias. Atormentado, não ameaçava. Antes, colocava sua casa nas mãos daquele que julga com justiça. Sobre a cruz, carregou nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas fostes curados. Andáveis como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes ao pastor e guarda de vossas vidas. Palavra do Senhor.
O evangelho de hoje está em São João, capítulo 10, versículos de 1 a 10. Fiquemos em pé para a aclamação do Santo Evangelho.
As ovelhas e elas conhecem a mim. Aleluia, aleluia, aleluia.
O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo que não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente
e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas não conseguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação.
Senhor.
Meus amados irmãos, minhas irmãs, que alegria podermos nos encontrar mais uma vez e aqui neste lugar, como assim me referia no início desta celebração, neste templo de Deus, nesta casa de irmãos. Viemos aqui a cada domingo para podermos refazer as nossas forças e nos abastecermos de um mesmo alimento espiritual, do pão da palavra e do corpo e sangue de Jesus na Eucaristia. Creio que todos nós estamos vivendo, e com intensidade, esse tempo pascal que iniciamos ali no domingo da Páscoa, e estamos fazendo este caminho até o grande momento em que o Espírito Santo nos dará de novo todo o vigor, toda a força e motivação para continuarmos firmes na nossa vocação e missão. Por sinal, hoje, no quarto domingo da Páscoa, chamado Domingo do Bom Pastor, hoje nós rezamos por todas as pessoas vocacionadas, por aqueles que têm refletido sobre a importância do chamado de Deus e têm pensado na sua vida uma atitude de abertura e de disponibilidade para assumir o pastoreio, para cuidar do rebanho do Senhor. Portanto, hoje, nesse quarto domingo, domingo do Bom Pastor, e quero começar a refletir com vocês o evangelho deste dia, retomando aqui, né, o versículo que Jesus dizia, né? Ele contou essa parábola, mas eles não entenderam o que Jesus queria dizer. A parábola do bom pastor. Quando nós ouvimos a parábola do bom pastor, nós de imediato temos a facilidade de criar a imagem de um pastor zeloso, cuidadoso, um pastor que de fato faz da sua vida uma verdadeira doação. Ele concede a todos a vida em dignidade e em abundância. Mas, na verdade, a parábola do bom pastor, para nós entendermos a parábola do bom pastor, eu até convido a vocês, não aqui, mas em casa, que possamos ler, né, o profeta Ezequiel lá no capítulo 34, o porquê que Jesus mais tarde vai dizer: eu sou o pastor que dou a vida e a dou em abundância. O profeta Ezequiel, ele viveu ali mais ou menos no ano de 1586 antes de Cristo, e viveu num tempo de profundamente marcado por dificuldades, por muitos desafios e muitas explorações. E o profeta Isaías, vivendo dentro daquele contexto, ele lança uma crítica aos governadores, eles que tinham a missão de cuidar do povo. Para nós entendermos um pouco a estrutura da palavra de Deus, antigamente os governadores, eles tinham uma dupla missão, uma missão política e uma missão religiosa. Ao mesmo tempo que eles cuidavam de outros assuntos, de outros projetos, eles também tinham esta missão de cuidar e proteger o povo. E lá no capítulo 34, gostaria até que vocês depois pudessem ler, para vocês entenderem, né? Lá o profeta vai dizer: ai de vocês, governadores, ai de vocês que são pastores do povo, vocês cuidam mais de vocês do que mesmo do próprio rebanho. É o cuidado que eu preciso ter, de não me apossar do ministério que me foi concedido pela igreja, somente pensar em mim, nos meus interesses, e não ter a disponibilidade de colocar a minha vida como uma doação em favor daqueles que foram e continuariam sendo, sempre o motivo, a razão da minha vocação. E ele lançava lá essa crítica: vocês cuidam mais de vocês do que do povo. E de modo, vocês só querem o leite da ovelha, ou das ovelhas, vocês só querem beber o leite da ovelha, vocês só querem comer a carne da ovelha, e ainda vocês escolhem as ovelhas que querem comer a carne gorda. Vocês só querem a lã da ovelha, para vocês fazerem as roupas bonitas, para vocês comercializarem, né, a lã da ovelha. Os pastores de Israel, eles cometiam uma maldade muito grande, porque no momento em que a ovelha precisava mais ficar com a lã, era justamente no momento que eles tosavam as ovelhas, e as ovelhas se viam à mercê de morrer de frio, porque eles tosavam as ovelhas no período do inverno. E o profeta Ezequiel, ele via toda aquela realidade, aquela situação. Vocês não fazem curativo na ovelha ou nas ovelhas que se machucam, né? Quantas vezes nós também somos assim? Nós não temos o olhar da sensibilidade, nós não temos, né, motivo, nenhuma força, né, para caminhar em direção àquilo qual nós precisamos cuidar. Vocês não tratam a ovelha fraca, vocês não curam, né, a ovelha que está doente. Vocês não vão buscar a ovelha que se perdeu, né? Vocês maltratam o povo. Quando nós vamos ler o capítulo 34 do profeta Ezequias, logo no capítulo 11, no versículo 11, o profeta ali já vai dizer quem é o verdadeiro pastor. O verdadeiro pastor é Deus, né? Que ele abre mão de si mesmo porque ele tem o interesse, né, de acolher, de proteger e de salvar e de cuidar dos filhos seus. De modo que hoje, esta parábola que nós ouvimos, Jesus contando a parábola do bom pastor, em verdade, eu vos digo que não entra pela porta das ovelhas, são ladrões e assaltantes. Em Israel, só para ter um pouquinho, para depois trazer uma lição para a nossa vida, os currais das ovelhas, eles ficavam sempre nas planícies. Porque os currais onde ficavam as ovelhas eram currais públicos, e todo mundo ali colocava as ovelhas, todos tinham suas ovelhas, mas colocava todos no mesmo lugar. E os currais eram baixos e construídos nas planícies, que onde as pessoas moravam, eles tinham a visibilidade de onde ficava o curral para poder também vigiar, porque era muito comum em Israel roubarem as ovelhas, não passarem pela porta, mas pular o curral para roubar as ovelhas. Então Jesus, ele viveu também dentro desse contexto. Ele sabia como as autoridades tratavam, e que tinha também a função religiosa de cuidar como pastor das ovelhas, Jesus vai também se dirigir a este povo para dizer: eu sou, né, a porta das ovelhas. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Elas me ouvem, elas escutam a minha voz. As ovelhas antigamente, elas tinham, cada uma delas tinha um nome, e o pastor chamava pelo nome. Quando ele chegava na porta, né, do curral, que era aberta a porta, ele chamava as ovelhas pelo nome e as ovelhas atendiam e saíam. Muitas vezes, né, os pastores falsos, eles tentavam camuflar a voz para enganar a ovelha, e acontecia que muitas dessas ovelhas, elas confundiam a voz e seguiam pastores estranhos. E quando o pastor, né, sabia, pressentia que a sua ovelha tinha sido perdida ou roubada, ele ia atrás da ovelha e trazia as ovelhas, não nos braços, mas ele trazia as ovelhas no ombro, né, nos ombros. Inclusive os pastores de Israel, eles cantavam durante o tempo que ele voltava com a ovelha nos ombros. Ele ficava cantando para que a ovelha pudesse assimilar a voz e não se enganar, para não seguir a nenhum estranho. E aí Jesus vai dizer: o pastor, eu sou o pastor, eu sou a porta das ovelhas. E quando eu chamo as minhas ovelhas, chamo pelo nome. Isso para nós entendermos que nós somos ovelhas do pastoreio, cujo pastor é Deus em Jesus Cristo. Diferente, né? Por exemplo, nas nossas regiões por aqui, nós não temos pastores de ovelhas, mas nós temos os vaqueiros, né? E o vaqueiro sempre vai atrás, ele vai atrás e o rebanho vai na frente. É outra imagem que nós temos, né? Aqui nós temos a imagem do vaqueiro lá, dos pastores. O pastor vai à frente, né? Ele vai à frente e as ovelhas que conhecem o pastor, ele vai cantando e as ovelhas vão seguindo e não tem dificuldade, porque ele sabe quem é o seu pastor verdadeiro. Ele vai com o cajado na mão, né, porque ele tem a missão não só de guiar as ovelhas, mas também de proteger. O cajado também tinha a função, né, para era o instrumento que o pastor utilizava para proteger as ovelhas, porque eles tinham que atravessar o deserto e muitas vezes tinha que enfrentar as feras. Jesus utilizava dessas imagens, né, do pastor, porque na verdade Jesus nunca foi pastor de ovelha, mas ele se constitui de pastor. Ele usa a imagem do pastor, tendo como referência aqueles que o cuidava, para que ele possa reforçar, né, de que o verdadeiro pastor é o Pai, e nele Deus configura a imagem do verdadeiro pastor, porque ele foi enviado, né, para cuidar, para nos proteger e nos guiar. E de modo, meus amados irmãos, sempre na festa do bom pastor, eu falo que nós temos, né, essa graça de termos o pastor, mas nós não acomodarmos, né, de nos sentirmos somente ovelhas desse pastoreio, que é a igreja, que nós temos os nossos pastores e que devemos seguir, mas ao mesmo tempo, hoje, na necessidade que nós temos de uma evangelização, onde nós temos, né, temos percebido que o povo de Deus muitas vezes se perde por falta de pessoas, de alguém que eles coloquem à disposição para ajudar e para guiar, orientar. Nós, ao mesmo tempo que nós somos ovelhas desse pastoreio, nós devemos também nos constituir como pastores, de modo que nós possamos, né, nos unir aos nossos pastores e assumir também essa dupla missão como cristão, de assumir o rebanho do Senhor. E Jesus, na parábola de hoje, ele vai dizer: eu sou o bom pastor, né? Elas não seguem, né, o caminho dos estranhos, pelo contrário, foge delas. E aí, meus amados irmãos,
já concluindo, né, o texto da primeira leitura, nós encontramos, né, o apóstolo São Pedro no dia de Pentecostes, né? Para nós, às vezes nós não entendemos um pouco a estrutura da Bíblia. Pentecostes, para o evangelista São João, se dá no dia da ressurreição, e Pedro aqui está na sinagoga, pregando na sinagoga, e ele vai dizer: olha, aquele que vocês crucificaram, Deus o constituiu como o Senhor e Messias. O Messias é aquele que foi enviado para ser o pastor, para orientar, né? E aí o povo, diante da pregação do apóstolo São Pedro, ficou talvez preocupado, se sentiram também responsabilizado pela crucificação e morte de Jesus. O povo vai perguntar a Pedro: e nós, o que que nós devemos fazer para corrigir este erro que nós fizemos? E ele vai dizer para o povo, e hoje diz também para nós, que vocês se convertam. E ele vai apresentar a conversão por esse caminho, por esta porta pela qual nós também entramos, que é a porta do Santo Batismo, onde nós renunciamos, né, o pecado original, para assumirmos e revestirmos da graça de Deus, né, para vivermos como ovelhas, né, desse pastoreio, cujo pastor é o Mestre Senhor. E Pedro vai dizer aqui no texto da primeira leitura: eu dou testemunho, né, de tudo que eu estou falando aqui para vocês. E diz que naquele dia, né, aí eu pergunto a vocês, né, a mim, mas o que que tinha na fala do apóstolo São Pedro, que numa pregação na sinagoga, num só dia, ele conseguiu converter 3.000 pessoas? E às vezes a nossa pregação não entra na vida, né? Não dá muitas vezes possibilidade, não tem muitas vezes possibilidade, nós não damos possibilidade de reflexão para tomarmos a posição e assim nos convertermos ao verdadeiro amor de Deus, para podermos reiniciar a nossa vida cristã como batizado, assumindo o caminho de uma verdadeira e sincera conversão. O texto da segunda leitura de hoje, que é também uma carta de Pedro, né? Pedro pode dizer que pelo batismo nós todos fomos introduzidos na comunidade, nós fazemos parte desse rebanho cujo pastor é o Senhor. Os pastores hoje nós podemos configurar aos consagrados e ao mesmo tempo aqueles que assumem a missão, aqueles que estão na frente dos trabalhos pastorais da igreja e que contribuem com o trabalho, com os trabalhos da evangelização, cuidando de maneira generosa, né, do povo de Deus. E Pedro vai dizer: olha, pelo batismo nós somos todos introduzidos na comunidade, fazemos parte do rebanho cujo pastor é o Senhor. E uma vez estando na comunidade, nós precisamos ter facilidade de assimilar a nossa vida, a mesma postura, né, do pastor que sofreu, porque praticou, porque viveu o bem. Digo a vocês, meus amados irmãos, que nem sempre a missão do pastor, nem sempre a missão do cristão que se identifica na sua fé e coloca a sua vida à disposição da missão, goza da comunidade, da sociedade, simpatia. Mas o importante é que a gente não fica preocupado muito com essas coisas, e assim a referência de Jesus, quando nós assumimos a postura de Jesus, nós entendemos que o sofrimento, né, não que nós vamos buscar, mas faz parte da realidade de quem tem o interesse de fazer sempre o bem. E aí ele vai dizer, Pedro vai dizer, que o verdadeiro pastor para nós é Jesus. É ele a nossa referência, é nele que nós precisamos, né, fazer a imitação. E ele vai termina o texto, né, dizendo que como ovelhas do bom pastor, nós precisamos ter como referência a vida de Jesus, buscando uma vida de cristão com autenticidade. E aí eu creio que a palavra de Deus que nós viemos aqui no domingo, deixamos a comodidade das nossas casas, das nossas camas, né, nesses dias frios, bom,
para vir aqui, né, partilhar, ouvir a palavra de Deus, é porque certamente nós temos o desejo que essa palavra de Deus abra em nós a compreensão e nos leve para o caminho de uma verdadeira e sincera conversão, como ovelhas e ao mesmo tempo como pastores do povo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra.
Ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, de Deus Pai Todo-Poderoso, onde já havia lugar o Espírito dos mortos. Veio o Espírito Santo, na Santa Igreja de Jacó, na na vida eterna.
Darei, não tenho outra vida, nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Toda a assembleia, vamos cantar. Sou um bom
pastor.
Não tenho outra vida, nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Que as nossas vidas também possam ser doadas pela causa do rebanho, o qual Deus também confiou a nós como a seu filho. Por isso, amados irmãos, celebrando o Dia Mundial de Oração pelas Vocações, após ouvir a voz do Cristo, bom pastor, apresentemos as nossas súplicas confiantes, dizendo: Cristo, bom pastor, escutai a nossa prece.
Bom pastor, escutai a nossa prece.
Pelo Papa Leão e por todos os bispos, presbíteros, diáconos, religiosos e religiosas e fiéis leigos, para que vivam com fervor a vocação à qual foram chamados e sejam fortalecidos na missão de evangelizar, rezemos.
Cristo, bom pastor, escutai a nossa.
Pelos que trabalham no setor da animação vocacional em nossa arquidiocese e pelos que assumiram a vocação sacerdotal e religiosa, para que, seguindo as pegadas do bom pastor, sejam testemunhas da alegria que o chamado do Senhor lhes faz, rezemos.
Cristo, bom pastor, escutai a nossa.
Por todos os jovens que sentem em seus corações o bom pastor convidando-os a segui-lo, para que respondam com generosidade a este chamado de amor, rezemos.
Cristo, bom pastor, escutai-nos.
Pelos irmãos aniversariantes, para que, abençoados com saúde e paz, perseverem na fé e experimentem sempre a alegria de caminhar sob o cuidado do bom pastor, rezemos.
Cristo, bom pastor, escutai-nos.
Pelos irmãos doentes e sofredores, para que encontrem consolo em sua infinita misericórdia e sejam fortalecidos pela graça divina e pelo cuidado fraterno, rezemos.
Cristo, bom pastor, escutai a nossa prece.
Cristo ressuscitado, bom pastor, escutai humildemente as preces do vosso rebanho, para que, tendo-vos como guarda de nossas vidas, possamos seguir para as verdes pastagens, vós que viveis e reinais para sempre.
Amém.
Podemos sentar.
Liturgia Eucarística. Demos graças a Deus pela abundância de vida que vem a nós por meio do sacrifício de Jesus, nosso pastor. Em sua mesa, saciamos nossa fome e sede de felicidade.